Estudo da endocrinologia do Hospital das Clínicas identifica 4 raras variantes associadas à puberdade precoce em meninas. Um estudo de coorte translacional, recentemente publicado na revista The Lancet. E a gente vai entender melhor o que é que o achado sugere. Converso com a professora doutora Ana Cláudia Latrônico, que é titular do Departamento de Clínica Médica, Disciplina de Endocrinologia e Metabologia da Faculdade de Medicina da USP. E ela é pesquisadora do Laboratório de Hormônios e Genética Molecular do Hospital, autora do estudo. Antes da gente entrar nos achados, como o estudo foi realizado, gostaria que você nos explicasse um pouco sobre a puberdade precoce em meninos e meninas ou em meninas, professora?
Em ambos os sexos, Sani. Uhum. Nosso estudo avaliou principalmente meninas, porque a puberdade precoce afeta em maior número o sexo feminino, em torno de 10 vezes mais. Então, o estudo contou com mais de 400 pacientes e 380 deles eram do sexo feminino e o restante do sexo masculino. Mas isso se dá exatamente por essa diferença de prevalência entre os sexos.
Uhum. E quais países participaram, além do Brasil, professora?
Exatamente. O Brasil teve a USP teve um papel importante na coordenação do estudo, inclusive tanto a primeira autoria quanto o último autor são brasileiros, uhum. Mas contou com 6 centros diferentes, inclusive meninas americanas, espanholas, francesas e brasileiras, né, de diferentes centros de universitários que avaliam pacientes com patologias endócrinas, né, com endocrinologias, uhum. Com endocrinopatias. Já é importante salientar que a puberdade precoce, ela afeta crianças globalmente, né, é um distúrbio que se define pelo aparecimento dos sinais da puberdade em idade precoce. No sexo feminino, quando aparece mamas antes dos 8 anos de idade ou uma menstruação antes dos 9 anos de idade. Nos meninos, os sinais puberais também, que acontecem antes dos 9 anos de idade, são considerados anormais. Isso se dá principalmente pelo aparecimento de pelos, o aumento peniano e o aumento do volume testicular.
Uhum. E isso, professora, vai exigir um tratamento específico, um tratamento hormonal? Tem como, digamos assim, tem como recuperar, né, o crescimento?
Claro, sem dúvida. Uhum. Se o tratamento não acontece, nós temos como principal efeito colateral a baixa estatura. Uhum. Às vezes com uma redução de 10 a 20 centímetros no potencial da altura daquele indivíduo. Então, se na família a altura esperada para uma menina é em torno, dependendo do padrão familiar, 1,60 m, ela pode ficar abaixo de 1,50 m. E o mesmo acontece no sexo masculino. Uhum. Pode perder 20 centímetros da sua altura por causa da puberdade precoce. Uhum. Então, é necessário o tratamento é feito com medicações, em geral, que inibem a secreção hormonal, né? É uma medicação que atua no sistema nervoso central, numa localização específica da hipófise, em receptores hipofisários. Ela é efetiva, segura, e o nosso trabalho teve o intuito de demonstrar a causa da puberdade precoce. Porque
justamente,
por muitos, uhum, anos, a puberdade precoce foi considerada como indeterminada, de causa desconhecida. E os estudos pioneiros da Universidade de São Paulo mostram um componente genético, uhum, agora mais, de forma mais específica, envolvendo o cromossomo X, alterações genéticas numa área do cromossomo X, que é chamada MECP2, ela está implicada com o início da puberdade mais precoce, quando apresenta variantes que a gente chama patogênicas, que levam à perda de função gênica e com isso a uma proteína anormal.
Uhum. E a identificação da causa, portanto, né, uma causa específica, uma síndrome genética, portanto, isso, como isso impacta no diagnóstico e no tratamento? Entender um pouco a relação do achado,
claro,
com, né?
Sim, sem dúvida nenhuma, talvez nesse momento o maior ganho é no diagnóstico dessa apresentação familiar ou genética, porque a descoberta de um caso pode já suscitar a suspeita que nessa mesma família outros casos podem acontecer. Então, o diagnóstico precoce a partir do estudo genético. Então, nós já temos alguns casos em que na família a criança é levada para o tratamento da puberdade precoce e ainda um irmão ou uma irmã assintomáticos, quando fazem o teste, também são portadores do mesmo defeito e eles vão ser observados mais prontamente, de forma mais frequente, porque eles têm a chance grande de desenvolver puberdade precoce. Uhum. Então, tanto o aconselhamento familiar quanto o acompanhamento de casos dentro de uma mesma família são, nesse momento, os maiores ganhos no reconhecimento das causas genéticas. Em relação ao tratamento, a longo prazo, o reconhecimento dessas proteínas anômalas pode levar a tratamentos também mais específicos, o que nós chamamos hoje de medicina de precisão. Quando você reconhece que tipo de defeito e você vai intervir nesse defeito. Mas esse ainda é um ganho que nós vamos ver só a longo prazo, a partir do reconhecimento dos defeitos e da formulação de novas drogas específicas para aquele defeito.
Uhum, mas é um caminho promissor, né? Vários especialistas têm dito isso. É. E mais uma dúvida que me surgiu, essa alteração, essa síndrome genética associada, então, a, né, como causa da puberdade precoce, ela é rara? E qual é a incidência disso? Só para a gente ter uma dimensão também do problema.
A puberdade precoce não é rara. Uhum. Ela pode acometer meninas com mais frequência, como eu falei, mas uhum. pode ser um caso em cada 10 mil, que não é considerado raro. Em homens é menos comum, um caso a cada 50 mil, às vezes a cada 80 mil indivíduos. E as causas genéticas, elas estão ganhando, vamos dizer assim, protagonismo na questão da etiologia ou do que determina a puberdade precoce. Hoje elas representam em torno de 9 a 10%. As alterações do MECP2 são raras, que é esse gene que foi pela primeira vez associado à puberdade precoce, mas já há 10 anos atrás nós descrevemos uma alteração no cromossomo 15 que é bastante prevalente e que pode acontecer até em 50% dos casos de puberdade precoce considerados familiares, onde mais de um membro é afetado. Uhum. Então, a genética é importante. Quero também ressaltar que toda criança que tem puberdade precoce central, ela deve ter uma avaliação do sistema nervoso central por ressonância magnética, porque tumores e malformações congênitas na região do hipotálamo representam causas relevantes de puberdade precoce central. Então, por trás dessa situação endócrina, pode haver uma alteração grave no sistema nervoso central.
Uhum. E outras consequências também associadas a doenças? Há outras?
Entre as consequências a longo prazo, alterações como maior risco de doenças metabólicas, como diabetes, uhum. obesidade, doença cardiovascular, foram associadas ao início precoce da puberdade. Uhum. Então, é muito importante dizer que fatos que acontecem às vezes na infância podem ter implicações na vida adulta. Uhum. E também alterações de comportamento, principalmente ligadas à depressão, ansiedade, alterações relacionadas à alimentação, como bulimia, também foram associadas com mais frequência em casos de puberdade precoce central. Então, todas essas situações devem ser consideradas e acompanhadas com cuidado na clínica e na endocrinologia.
Uhum. E esse estudo trazendo luz aí, portanto, para relacionada à genética, né, que pode estar por trás dessa puberdade precoce. Professora Ana Cláudia Latrônico, do Departamento de Clínica Médica, Disciplina de Endocrinologia e Metabologia da Faculdade de Medicina da USP, trazendo detalhes sobre este estudo, como eu disse, recentemente publicado na The Lancet. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professora.
Muito obrigada pela oportunidade, um ótimo dia.